Graça e paz do nosso Senhor. Amém, irmãos? Nessa noite, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Nós iremos ler dos versos 23 a 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Senhor, lhe pedimos nesse momento que a Tua palavra fale aos nossos corações, que essa palavra que é viva e transformadora possa agir dentro de nós, que o Espírito Santo possa atuar nesse momento dentro do coração de cada um aqui, Senhor. Que aquilo que é Teu, verdadeiro, belo, possa ser arraigado dos nossos corações, Pai. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, um fato curioso desse texto é que é o texto que termina com uma pergunta. E é uma pergunta que não tem resposta depois. Logo depois dessa pergunta, muda para uma outra situação. Os discípulos terminam perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós hoje sabemos quem é este. Mas os discípulos na época claramente tinham dúvidas quem é. Porque eles, como judeus, conheciam o contexto do Antigo Testamento. Eles sabiam de vários feitos que homens fizeram na Antiguidade. Como, por exemplo, no Êxodo, as pragas do Egito. A primeira praga foi Arão colocando seu cajado no mar. Então, no rio, e esse rio se tornou sangue. Deus fez maravilhas através de homens normais na antiguidade. Então, os discípulos que conheciam a Jesus, estavam vivendo ali com ele, sabiam dessas histórias, e vendo a Jesus, que até então tinha feito vários milagres, como transformar água em vinho. Mas para quem sabia das histórias do Antigo Testamento e acreditava nelas, aquilo havia acontecido, como nós também acreditamos hoje, um homem podia ter feito tudo aquilo que Jesus fez até então. Mas o que acontece aqui é uma coisa diferente. É uma coisa exclusiva, que leva eles então a questionar: quem é este? E eu quero hoje tentar responder essa pergunta com os irmãos nesse texto. Esse texto vai responder de uma maneira única e bela: quem é este? E eu quero dividir a resposta em duas partes. A primeira parte nós vamos ver nos versos 23 e 24. E a primeira parte da resposta é: ele é homem. Repare que como começa. Então, entrando ele no barco. Então é logo, é uma sequência. Está falando que com uma sequência cronológica do verso acima. De um acontecimento que havia acontecido no verso 17. Perdão, não foi no verso 17, mas um acontecimento que havia acima, no verso 18, que Jesus fala, ele olha a multidão e ordena que eles passem para outra margem. Então eles estavam numa margem de um rio, que é o Mar da Galileia, e foram passar para outra. Eles entraram num barco, e nesse barco, esse barco não era um navio, era um barco de pesca, que era grande o suficiente para entrar Jesus e os discípulos. Então eles entram nesse barco e se encontram geograficamente ali no Mar da Galileia. E um destaque agora, só um comentário sobre como é o Mar da Galileia. Ele, na verdade, é um grande lago que se encontra a uma altitude de menos 200 metros, ou seja, 200 metros abaixo do nível do mar. E ele está entre os montes de Golã, que chegam até 2 mil metros acima da altura do mar, e a Galileia, o Mar da Galileia, que está de um lado, que está a uma altitude de mais ou menos 600 metros acima do nível do mar. Ou seja, o Mar da Galileia é uma grande depressão. É um vale, ele está bem aqui no meio, e dois lugares altos do lado dele. E além disso, ele se encontra em cima de uma fenda de placas tectônicas da Arábia e da África. Por que que eu estou comentando isso? Porque o que acontece logo em seguida é que vem uma tempestade. E Mateus usa um termo para descrever essa tempestade, que é o mesmo termo que ele usa para descrever um terremoto que acontece lá em Mateus 27, quando Jesus morre. Então o que ele está falando aqui é que provavelmente aconteceu um maremoto. E naquela região, por causa dessa fenda, é comum, acontece. Mas Lucas e Marcos, descrevendo essa mesma passagem, falam que aconteceu uma tempestade de vento. O que também é comum naquela área. Exatamente por causa da diferença de altitude, gera uma diferença de pressão e ventos muito fortes ali. Então, o que parece uma incongruência dos evangelhos, na verdade é uma possibilidade muito plausível. Porque os evangelistas, na hora que eles foram escrever, eles pegaram testemunhas daquela situação. E é importante lembrar, os discípulos, a maioria, grande parte, era pescador. E eles pescavam aonde? No Mar da Galileia. Então eles já estavam acostumados a pegar uma tempestade de vento ou um maremoto. Então provavelmente um percebeu que estava acontecendo um maremoto e o outro percebeu que estava acontecendo essa tempestade de ar, de vento. Então essa dupla ocorrência, o que faz é deixar esse quadro mais intenso. Imagina um barco de pesca no meio de um maremoto e de uma tempestade de vento ao mesmo tempo. A sensação, eu acho que é mais ou menos parecida a você estar num barco viking. Para quem não foi, é um brinquedo de parque de diversão que faz um movimento de pêndulo. E agora imagine esse movimento de pêndulo para tudo quanto é lado. Então esse barco estava sendo coberto por ondas. As ondas estavam jogando ele para lá e para cá. Olha a situação que estava. Não era uma situação tranquila, não era uma situação agradável. Muito menos então para dormir. E é exatamente o que Cristo estava fazendo, dormindo. E esse fato mostra então, e aí um primeiro ponto de destaque para a nossa resposta. Se ele estava dormindo, é porque ele era homem. Lá no Salmo 121 vai falar que Deus não se cansa. Deus não dorme. Quem dorme é quem precisa, quem tem limite, quem se cansa. Jesus estava cansado. E é muito provável que muito cansado. Porque quando nós passamos pelos evangelhos, a gente vê muito pouco falar que ele descansava. E provavelmente devia descansar pouco, porque o que ele andava, o que ele pregava, o que ele ensinava, o que ele orava, só podia ter muito pouco tempo para descansar mesmo. Então ele estava extremamente cansado e dormia. Então isso mostra então que ele era homem. E esse cansaço tem outro aspecto, esse dormir tem outro aspecto. Um comentarista vai colocar de uma maneira muito bonita. Falando sobre esse texto, ele diz, abre aspas, o sono de Jesus não tem origem só em sua exaustão, mas no fato de que, para usar as palavras de João, a sua hora não chegara. Ele era homem, e era um homem que confiava no Deus Pai. Ele ali confiava que o Deus Pai ia cuidar de todas as coisas, porque ele sabia que o destino dele era a morte na cruz. Havia um plano, e ele confiava plenamente no Deus Pai para que esse plano fosse cumprido até o momento da sua morte. E aqui o que estava em jogo não era a vida de algumas pessoas. O que estava aqui em jogo era a eternidade da humanidade na história. Se Jesus Cristo falecesse por qualquer outro motivo que não fosse a cruz, o plano falharia. O diabo venceria. Então aqui era muito mais que estava em jogo. E ele confiava plenamente no Pai. Salmo 46 vai descrever uma situação e vai descrever aquilo que Cristo estava sentindo naquele momento. Está escrito lá que, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e a sua fúria os montes estremeçam. Não temeremos. Cristo não temia a morte dele. Ele confiava plenamente no Pai. Irmãos, nós muitas vezes deixamos de pensar sobre o fato de Deus de se encarnar, de Cristo ser homem. A gente que ele acha que é um super-homem, né? A Jesus Cristo era praticamente o super-homem. Ele era todo poderoso, ele saía aí e fazia o que ele quiser, ele precisava descansar. Mas não. Ele era homem, ser humano, como nós. Ele tinha necessidades de descansar, ele tinha necessidade de comer, ele tinha necessidade de usar o banheiro, ele tinha necessidade de se cuidar para não pegar doença. Ele era homem, que nem nós. E ele, como homem também limitado, tinha a necessidade de confiar no Pai para cuidar de todas as coisas. Ele disse isso: eu vim fazer a vontade do Pai. O exemplo dele não é algo de um homem que, o super-homem que veio na Terra ser exemplo nosso. Não, é um homem igual a nós. A única diferença é que ele não pecava, mas ele tinha todas as necessidades que nós temos. Quando ele diz, então, que ele vai te dar o que você precisa, ele não está dizendo que ele vai dar porque ele sabe de uma maneira onisciente. É o Deus onisciente que sabe o que eu preciso, não. Ele diz porque ele passou exatamente que você está passando. A sua situação de dificuldade, a sua dor, ele sentiu na pele o que é sentir dor. E muita dor. O que é sofrer, o que é ser desprezado, o que é ser ignorado. O que é ser acusado injustamente. Ele sentiu tudo isso na pele. O que é ter a vida dele sendo caçada. Alguém querendo matar ele. Alguém falando mal dele. Em todo momento, ele sentiu na pele. Esse era Jesus Cristo. Esse é o exemplo para nós. E ele não apenas era homem. A segunda parte da nossa resposta é exatamente: ele é Deus. Nós vemos isso nos versos 25 e 26. A tempestade veio, eles estavam com medo, e aqui é importante ressaltar, era um problema grande. Os discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados com algumas tempestades. Para eles ficarem desesperados, a ponto de ir acordar a Cristo, é porque a situação estava grave. E eles mostram isso na fala deles. Reparem no que eles dizem. Senhor, salva-nos, pereceremos. As três narrativas apresentam essas falas, esses dois termos, de maneira diferente, mas tendo sempre a mesma ideia. Primeiro, essa questão, pereceremos. O que eles querem dizer? Senhor, se nada de sobrenatural acontecer nesse momento, a gente vai morrer. A gente tem certeza disso. E não eram leigos no barco falando. Eram peritos. Eles tinham certeza. A gente vai morrer. A situação está muito complicada. Essa era uma certeza deles. E a segunda certeza é que eles, quando eles dizem, salva-nos, eles têm a certeza que Deus pode fazer algo, que Cristo pode fazer algo ali. Senhor, a gente sabe que você pode fazer alguma coisa de extraordinária para nos salvar agora. Estamos clamando ao Senhor. Por favor, faça algo. E para reforçar essa ideia de que eles acreditavam que Cristo era alguém diferente deles, Mateus usa aqui até o termo Senhor. Marcos e Lucas usam Mestre. Eles não falam Jesus, eles não chamam pelo nome. Eles consideravam Jesus uma pessoa diferente. Mas isso contrasta mais ainda a reação de Cristo. Eles estão desesperados, pedindo ajuda. Cristo levanta e a primeira coisa que ele faz: por que sois tímidos? E aqui tímido é covarde. Por que vocês são covardes, homens de pequena fé? A gente fica um pouco assustado. Nossa, parece que Jesus foi grosso com o pessoal aqui nesse momento, né? Mas ele sabia exatamente o que aqueles homens estavam pensando e o que eles precisavam ouvir. O termo homens de pequena fé é usado 4 vezes no Evangelho de Mateus. Todas as vezes, maneira direta ou indiretamente, eles se referem a momentos em que as pessoas estão com medo ou ansiosos pela sua sobrevivência. Essa é uma dessas situações. O que Cristo está querendo ressaltar? Homens, entendam que quem é soberano sobre a vida, a fé de vocês não é ausente. Não é a crítica à ausência de fé, é a crítica a uma fé que não é grande o suficiente para entender que Deus é soberano sobre a vida de vocês. Vocês precisam entender que o Senhor controla tudo. Isso fica mais claro com a questão do descanso dele. essa fé que nós devemos ter, essa fé que os discípulos deveriam ter, que Deus está no controle de tudo. Cristo confiava, eles deviam confiar também. Essas são as palavras dele. Mas então, ele levanta essa questão e chega o grande clímax dessa passagem. E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Cristo levanta e repreende. Marcos narra até o que ele diz. Acalma-te, emudece. E então, o mar, o céu, e a gente sabe que também a terra obedeceu. A ênfase na verbalidade. Ele falou e aconteceu. Eles estavam diante de algo único. A passagem do Antigo Testamento, o fato, o acontecimento do Antigo Testamento, que eles poderiam mais ter uma noção de algo parecido, foi Moisés, quando separou o mar. Mas, diferentemente da nossa noção cinematográfica até, que temos da passagem de Noé abrindo o mar, a ideia é mais ou menos da cena do Senhor dos Anéis, quando Gandalf vai impedir o Balrog. Parece que Moisés pegou o cajado, levantou o cajado, falou alguma coisa, abre-te, Sésamo, aí bateu o cajado e o mar levantou. Nossa, é bonito só de imaginar. Mas a passagem bíblica é diferente. O que está narrado lá em Êxodo é o seguinte: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez-se retirar o mar. Moisés, não falou nada. Isso é importante. 2, houve uma manifestação divina, um vento que soprou do oriente, forte, durante a noite toda. Por que que isso é importante lembrar dessa passagem? Porque no Antigo Testamento, e para a cultura ali do povo hebreu, dos judeus, o domínio sobre a criação e principalmente sobre o mar era algo exclusivamente de Deus. No Salmo 89, o salmista vai dizer que o Senhor domina a fúria do mar. Quando as ondas se levantam, tu amainas. Deus, quando está falando com Jó, ele diz para Jó: Jó, quando você estava no momento em que eu dei limite aos mares, é um atributo exclusivamente divino. Então os discípulos estão naquela situação sem entender o que que a gente está vendo. A gente sabia que ele podia fazer coisas sobrenaturais, mas isso daqui vai além do que eu pensava. Tanto que a sequência é, diz que eles se maravilharam. E aqui, o mesmo comentarista que eu citei antes vai dizer que é como se ele estivesse, como se fosse um show de mágica. Você vai para um show de mágica e você espera alguma coisa, mas mesmo assim você fica maravilhado. Eles estavam esperando alguma coisa, mas eles ficaram muito maravilhados. Porque eles não só viram essa questão do domínio, como tem um outro aspecto, a última palavra que dá um brilho em tudo o que está acontecendo. Diz no final do verso 26 que fez-se grande bonança. Irmãos, a física é a lei da natureza. E a segunda lei de Newton, que é uma lei da física, diz que um objeto inanimado mantém-se em movimento se não há forças contrárias a ele. A onda é um objeto inanimado. A onda estava em movimento. não tinha nenhuma força contrária, não bateu nenhum vento para ela ficar tranquila. Mas o que diz a passagem? Que fez-se grande bonança, uma calmaria total. Aquele mar tranquilo, que você vê até o horizonte, o finalzinho dele. O que aconteceu aqui foi simplesmente que as leis da física foram quebradas nesse momento. As leis se desdobraram diante do Criador. Ele é Deus. Só Deus para fazer isso. Era isso que os discípulos estavam vendo. Era isso que fazia eles perguntarem: quem é esse? Então aqui nós podemos, juntando as partes, encontrar a resposta. Quem é este que até o mar e os céus lhe obedecem? Este é o Jesus Cristo, Deus homem. Deus homem. E nós vemos na narrativa de Mateus, na continuação, os próprios discípulos respondendo a essa própria pergunta. Essa pergunta que está no capítulo 8 é respondida por eles mesmos no capítulo 14. Numa outra situação em que agora Cristo anda sobre as águas, acontece isso e o que eles falam: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles reconhecem essa divindade. Eles sabem que eles estão diante de uma pessoa única. E tudo isso vai culminar na resposta de Pedro, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é 100% homem, igual eu, igual a você. Ele não é 99% homem. Ele não é 50% homem, 50% Deus. Se ele não é 100% homem, ele é outra coisa. E se ele é outra coisa, ele não poderia ter morrido pelos seus e pelos meus pecados. E ele é 100% Deus. Se ele não fosse 100% Deus, ele seria outra coisa além de perfeito. Que é? Não, perfeito. Ele não cumpriria tudo o que ele fez. Ele não seria o exemplo perfeito para nós hoje. Ele é 100% homem e 100% Deus. Como eu consigo entender isso numa pessoa? Isso é uma coisa que a minha cabecinha limitada não compreende. Se você conhecer alguém que sabe explicar como isso se dava na pessoa de Cristo, me apresenta, por favor, que eu quero que essa pessoa me explique. Mas o que eu sei é que qualquer coisa diferente dessa realidade, eu vou encontrar dificuldades na Bíblia. Eu vou encontrar dificuldades em aceitar o que a Bíblia me diz, porque é isso que ela ensina. E eu creio com todo o meu coração nisso. Creiam, irmãos, com todo o coração, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Se você não crê nisso, você vai encontrar dificuldades até aqui no que você vai ouvir nessa igreja. Porque nós pregamos que Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. É isso que nós pregamos aqui. E é isso que nós acreditamos. E de todo o coração, eu espero que os irmãos também acreditem mais e mais nisso. Cada vez mais, estudem, aprendam quem foi Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. Cada vez mais que você dá um passo em direção a esse mistério gigante, você se torna mais parecido com ele. A verdade de quem é Jesus Cristo transforma as nossas vidas diariamente. Então, irmãos, que cada vez mais nós possamos buscar a isso. Que cada vez mais também nós possamos descobrir quem é Jesus Cristo. E deixar isso transformar quem nós somos. Deixar isso nos transformar mais parecidos com Ele. E essa verdade maravilhosa, por mais que seja um mistério, é a verdade bíblica essencial para a nossa vida e para a nossa salvação. Que também, toda vez que surgir essa pergunta dentro da gente, quem é esse Deus que eu creio? Quem é esse Cristo que eu creio? Todos nós possamos responder com convicção, com certeza, quem ele é de verdade. Quando os outros vierem te perguntar, quem que é esse Deus que você crê? Quem que é esse Jesus aí que todo mundo fala? Que você me fala tanto? Que você possa responder que esse Jesus é homem e é Deus. E que veio ao mundo com um objetivo, foi morrer naquela cruz, para nos permitir passar uma eternidade do lado dele. Amém?